Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:05, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 22 de julho de 2019, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora aos destaques de hoje com Alex Gonçalves.
Governo decide suspender nova tabela do frete rodoviário após críticas de caminhoneiros.
Não eram apenas críticas, os caminhoneiros ficaram insatisfeitos com essa condição do frete e ameaçavam com uma nova paralisação. Agora, em princípio, eles adiaram essa possibilidade para a próxima quarta-feira e o governo achou por bem suspender a aplicação antes que houvesse uma mobilização maior. Vale lembrar que a greve dos caminhoneiros que houve em 2018 acabou revertendo o ciclo de retomada da atividade econômica, com consequências sobre inflação, atrapalhando inclusive a política de corte dos juros naquela época. Enfim, houve danos muito sérios para a economia brasileira e agora o que se tenta é chegar ao entendimento junto aos caminhoneiros em relação ao frete. Agora é aquela velha história. Há uma queda da demanda por frete, porque a economia ainda continua muito fraca e, diante disso, fica difícil impor valores maiores. Se há esse tabelamento com um custo maior, a consequência pode ser uma redução ainda maior da demanda.
Conselho Nacional de Política sobre Drogas perde vagas de representantes da sociedade civil. Rede entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do presidente da Casa, Dias Toffoli, que suspendeu processos com dados do COAF.
Permanece a preocupação com relação aos efeitos dessa decisão do ministro Dias Toffoli, que vem interrompendo várias investigações, não apenas no âmbito da Lava Jato, envolvendo casos de corrupção, mas em várias áreas, inclusive contra o crime organizado. Era um canal aí de divulgação, de repasse de informações sobre movimentações suspeitas financeiras, não apenas pelo COAF, mas também pela Receita Federal. E a partir dessas notificações é que se começavam muitas investigações. Há uma dificuldade de se conseguir direta autorização para aprofundamento das investigações sem que haja indícios mais concretos de alguma criminalidade envolvendo essas operações. Então, é uma situação bastante difícil. A Lava Jato é atingida, mas também outras investigações.
O mercado financeiro interrompe sequência de 20 semanas seguidas de queda da previsão do PIB e prevê crescimento de 0,82% para 2019.
Uma certa inversão do ciclo não faz tanta diferença assim, mas sem dúvida é uma mudança assim, importante em termos de expectativas, porque a gente vinha de 20 semanas de cortes consecutivos aí das projeções. Agora o mercado começa a considerar um possível efeito positivo da liberação do Fundo de Garantia, dessa possibilidade de o Copom, o Comitê do Banco Central, reduzir mais a taxa básica. Enfim, tem uma preocupação do lado do governo com a fraqueza da atividade econômica, que pode levar à adoção de mais medidas para tentar dar um oxigênio à atividade.
Índice de confiança da indústria recua 1,7 ponto na prévia do mês de julho.
É o que eu falava em relação à fraqueza da atividade econômica. A indústria é um dos setores que vem patinando no processo de retomada já há bastante tempo. Isso tem consequências no mercado de trabalho. O mercado de trabalho fraco compromete o consumo e nós mantemos esse ciclo de fraqueza da atividade, que pode se reverter, pelo menos no curto prazo, com algumas medidas de estímulo, como seria o caso da liberação dos recursos do Fundo de Garantia. Agora, o que se espera é, depois, o impacto efetivo da aprovação da reforma da Previdência, do encaminhamento de outras agendas do governo e do próprio Congresso.
Com a explosão do número de casos de sarampo em São Paulo, gestão do prefeito Bruno Covas amplia a vacinação para escolas públicas.
É, toda a população deve ficar muito atenta, porque isso não é brincadeira. Os casos estão se alastrando em São Paulo. Foram viajantes que chegaram aqui com a doença, tanto por navio como avião. Foram casos isolados, mas o problema é que o contágio de sarampo é muito rápido e muito abrangente. Uma única pessoa pode provocar a contaminação de vários outros. O contágio é muito fácil, então é preciso prestar atenção. O governo, em princípio, está centralizando toda essa campanha de vacinação para a população entre 15 e 29 anos. E vale ressaltar que estão ficando doentes pessoas que tomaram uma dose. Essa é a questão da concentração nessa faixa etária, porque de 15 anos para cá, em princípio, já estava havendo a recomendação de uma segunda dose. E os mais velhos, muito provavelmente, já podem ter tido no passado contato com a doença, porque não tomavam a vacina. Então, por isso há essa concentração, mas a gente percebe que agora há uma preocupação, inclusive, com relação às escolas públicas.
Governo do Reino Unido exige que o Irã liberte imediatamente o petroleiro interceptado na última sexta-feira.
E de acordo com o presidente Bolsonaro, o Brasil está alinhado com os Estados Unidos e exatamente por isso não está querendo colaborar ou garantir o abastecimento. 2:10, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Face, até a Lua.
Jornal Jovem Pan, Jornal Jovem Pan.
2:13, seguimos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com a imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora vamos a Brasília, vamos conversar com Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Olha, Denise, o governo federal deve anunciar mais um contingenciamento no orçamento da União para este ano. A expectativa é que o nome do ministério que receberá o que o presidente Jair Bolsonaro chamou aí de novo corte seja divulgado logo mais durante o anúncio do relatório bimestral de receitas e despesas que será feito pelo secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, logo mais às 15h. Ao todo, serão contingenciados aí cerca de R$2,5 bilhões. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro classificou o valor como merreca se comparado ao orçamento trilionário do governo federal. Ele não disse quais ministérios sofreriam corte, mas deixou claro que, abre aspas, ao invés de cortar de 6 ou 7 pastas e todo mundo morrer, melhor seria, nas palavras dele, matar um ministério só. Na quinta-feira, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, havia informado que o novo contingenciamento nas despesas não estava previsto, mas ponderou que as equipes do governo ainda trabalhavam nessa questão. Só para a gente tentar aí fazer um histórico de como o orçamento federal vem sendo contingenciado. Em janeiro, o orçamento sancionado por Bolsonaro era de R$3,381 bilhões. Em março, o governo anunciou o primeiro bloqueio aí de cerca de R$29 bilhões, sendo que as áreas mais atingidas foram educação e defesa. Em maio, mais um contingenciamento de cerca de 30% nas verbas que seriam repassadas a universidades e institutos federais. Esses bloqueios foram necessários para que o governo não descumpra a meta de gastar apenas R$139 bilhões a mais do que vai receber até o fim do ano. Se o Palácio do Planalto extrapolar essa meta, o presidente estará cometendo crime de responsabilidade, e aí o que pode levar, então, ao impeachment. Por isso é necessário contingenciar. Como a arrecadação está abaixo da esperada, é preciso contingenciar, ou seja, diminuir os gastos. Não pode gastar além do que vai receber, além do que já estava planejado que ia gastar, e é por isso que o governo deve, então, anunciar logo mais, às 15h, um novo contingenciamento no orçamento federal. Algum ministério será atingido, a gente não sabe qual.
É, e meio exagerada a declaração que vai matar um só ministério, isso pode dar muita dor de cabeça. Lembra quando foi anunciado o corte para a educação, Maldonado? Nós tivemos mobilização em todo o país contra esses cortes e a gente tem algumas áreas que já estão meio no sufoco financeiro. Já é o terceiro contingenciamento que o governo anuncia. Logo no início do ano, ele já prevê um crescimento menor da economia para adequar os gastos à meta inflacionária, ao orçamento. Ele já promover esses cortes, depois veio uma segunda rodada e agora mais um corte. É pequeno diante dos demais, o primeiro era de mais de 30 bilhões, agora 2 bilhões, mas é o problema que você está apertando ainda mais uma situação que já está apertada, né?
Sem dúvida nenhuma, e 2 bilhões de reais e meio, de fato, se você for comparar aí ao orçamento federal, é um montante muito, muito pequeno, mas para cada um dos ministérios é, de fato, um dinheiro muito relevante, valores aí que vão interferir, com certeza, no trabalho, enfim, no serviço que é desempenhado por esse ministério. Vamos ver qual que vai ser aí o alvo desse novo contingenciamento. Mas, de qualquer forma, é bom a gente esclarecer que a equipe econômica ela faz um estudo para ver de onde ela pode tirar sem causar um impacto muito grande, ou seja, causando o mínimo de impacto possível. Então, por isso que deve ter aí uma escolha mais estudada de qual pasta será retirada esse orçamento. Mas, como você bem disse, Denise, acaba sendo um tiro no pé, né, uma declaração como essa, porque por mais que a escolha do Ministério seja aí uma escolha por conta do critério, enfim, econômico, qual Ministério, por mais que o governo escolha de qual Ministério vai retirar, a partir do raciocínio de que esse Ministério vai sofrer menos com a retirada desse dinheiro, vai ficar aí uma interpretação de que o presidente Jair Bolsonaro disse foi no sentido de matar essa pasta de onde será retirado o dinheiro. Então, realmente uma interpretação, uma fala que pode acabar sendo interpretada de maneira errada, a depender aí da pasta que sofrerá esse contingenciamento que deve ser anunciado logo mais.
É, a gente tem algumas áreas de governo que vem tendo uma atuação muito fraca, né, Maldonado, que até permitiria algum corte adicional, exatamente por não estar apresentando grandes resultados. É o caso do Ministério do Turismo, ainda alvo de investigações e de denúncias, né, pela participação do ministro, aqueles casos lá envolvendo laranjas do PSL, uma situação muito mal esclarecida, mas pensando do ponto de vista técnico, é um ministério que tem tido baixíssima presença aí no noticiário em termos de atuação, né?
É, sem dúvida nenhuma, Denise. E também o fato, o Ministério do Turismo não é um ministério, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Infraestrutura, da Saúde, que trata aí de serviços básicos para a população brasileira, apesar de ser, sim, uma pasta de extrema importância para a administração pública federal. Mas, então, provavelmente, a tendência, pelo menos o que a gente tem ouvido por aqui, a tendência é que o corte venha, que o contingenciamento venha aí uma pasta como essa, assim, uma pasta que não tem tanta relevância na vida prática do cidadão brasileiro, como teve no caso do Ministério da Educação, do Ministério de outras pastas que são mais relevantes. Então, a expectativa é justamente essa, até porque também essas pastas mais relevantes, como saúde, educação, infraestrutura, têm um orçamento muito grande. Então, acaba sendo mais fácil, pelo menos no início, era mais fácil tirar um pouco de dinheiro dessas pastas que já vão receber muito dinheiro do orçamento federal. Já o Ministério do Turismo, por exemplo, recebe bem menos do que o Ministério da Educação. Então, 2 bilhões de reais, 2 bilhões e meio de reais para o Ministério do Turismo, a menos, faria mais falta do que para o Ministério da Educação. Então, de qualquer forma, o governo vai se debruçar sobre todas essas conjecturas, todas essas possibilidades para tentar escolher aí a pasta, e já deve ter feito isso, o anúncio deve ocorrer logo mais às 3 horas da tarde, ter escolhido uma pasta, então, que terá menos impacto, que a retirada desse dinheiro, desses 2 bilhões e meio de reais, terá menos impacto nos trabalhos que são desenvolvidos ali pela pasta. Mas, de qualquer forma, um ponto que é bom a gente deixar claro, a gente falou muito sobre isso quando foi anunciado esse contingenciamento na área da educação, é que o contingenciamento não quer dizer necessariamente que o governo desistiu de gastar o dinheiro. Não, o governo vai guardar esse dinheiro e aí, se a arrecadação melhorar, se o governo tiver condição de gastar esse dinheiro sem ultrapassar lá a meta de déficit primário, o governo pode novamente empenhar esse valor e devolvê-lo ao Ministério. Então, é uma reserva. O governo reserva esse dinheiro na expectativa de melhorar a arrecadação. Se melhorar a arrecadação, o governo vai poder gastar um pouquinho mais e aí devolve esse dinheiro para o Ministério, que ainda será, cujo nome ainda será anunciado, que vai ser o alvo aí desse novo contingenciamento.
E Maldonado, na verdade o governo está se adequando às condições que ele tem de receita, de arrecadação, de crescimento, porque é isso, ele tem de cumprir a meta. Então, quando se percebe que a economia vai crescer menos, vai gerar menos tributos, consequentemente menos receita, o governo tende a adequar os gastos para não estourar a meta fiscal, que já é de um rombo de 139 bilhões de reais, né?
É, exatamente. Para tentar explicar assim, de uma maneira mais didática, enfim, eu mesmo, pessoalmente, tenho dificuldade de entender isso. O governo federal, ele define no início do ano um déficit, uma meta fiscal, quanto que ele vai gastar e quanto que ele vai receber. Na conta que o governo fez, ele, o governo passado, né, porque essa proposta foi encaminhada ainda pelo governo do ex-presidente Michel Temer, o governo previu gastar 139 bilhões de reais a mais do que vai receber. E aí, essa é uma conta básica, o governo coloca lá quanto ele acha que ele vai receber, quanto que ele vai gastar, faz uma conta e essa conta deu negativa de 139 bilhões. Essa é a meta fiscal desse ano. Agora, o governo, se a arrecadação diminui, se o quanto que o governo vai receber diminui, logo o quanto o governo vai gastar também diminui. Só que esses gastos já estão previstos, né? O dinheiro a ser gasto já está previsto ali na lei de diretrizes orçamentárias. Então, o governo tem que ir lá nesse dinheiro que está previsto para ser gasto e falar, não, a gente não pode gastar isso agora, porque a gente vai receber menos do que a gente planejou, então a gente não vai poder gastar o tanto que a gente planejou que ia gastar. Então, é isso que o governo vem fazendo, faz agora pela terceira vez, justamente porque a previsão de recuperação da economia, enfim, a previsão de crescimento na arrecadação federal, ela não se fez valer como era ainda quando o orçamento foi elaborado pela equipe econômica do ex-presidente Michel Temer. Então, por isso, a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro tem que ir adequando o orçamento federal para não correr risco de gastar mais do que estava previsto, de esse déficit ser maior do que o previsto, e aí o presidente ser acusado e incorrer em crime de responsabilidade, que pode levar, inclusive, a um processo de impeachment aqui no Congresso Nacional.
Agora, Maldonado, até pela falta de margem de manobra financeira, de condições financeiras de fazer mais, o governo vem adiando algumas medidas, algumas coisas que poderiam ser mais perceptíveis para a população, e isso, em certa medida, foi constatado numa pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha, em que os entrevistados, quando questionados sobre quais foram as melhores medidas tomadas pelo presidente, desde que assumiu o mandato, 4 em cada 10 brasileiros, 39%, responderam nenhuma. Então, entre as melhores, nenhuma. E aí, de acordo com essa pesquisa ainda, entre as pessoas que acreditam que Bolsonaro não fez nada de bom até o momento, 52% são adeptos de religiões de matrizes africanas, 47% nordestinos, 46% negros, 45% mulheres ou pessoas com apenas o ensino fundamental completo. Além desses, outros 19% disseram não saber o que Bolsonaro fez de melhor em 6 meses de governo. Enquanto isso, 8% dos eleitores citaram a segurança como a melhor área em gestão do presidente, que o presidente atuou, seguida pela reforma da Previdência e o fim da corrupção. Então é isso, né? O pessoal está acompanhando muito o noticiário e a gente percebe que, em boa parte, essas respostas estão em cima do noticiário, né?
Exatamente. Essas respostas estão de acordo com as notícias que a gente vem dando aqui da capital federal. Às vezes o presidente Jair Bolsonaro, o governo federal, ele fala dá muitas declarações e no final das contas acaba dando tiros no pé ou sendo mal interpretado pela população brasileira. De maneira prática mesmo, tem algumas mudanças que o governo tem feito aí, questão, por exemplo, de portos, de investimento, abrindo a possibilidade de investimento no país, que tem ajudado, mas de fato elas acabam ficando meio de lado com tantas declarações polêmicas, enfim, com essas questões como essa, de que um ministério é melhor matar um ministério do que matar 6 ou 8. Não é necessariamente isso que o governo está falando. Além disso, o próprio presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, chamou esse contingenciamento que deve ser anunciado logo mais de novo corte. E o governo federal trabalhou muito ali durante o anúncio do contingenciamento daquelas verbas destinadas à área de educação para tentar explicar que não tratava-se de um corte no orçamento. O governo não estava tirando esse dinheiro. Era simplesmente uma reserva. Estava reservando o dinheiro para que, se a situação melhorar, ainda possa ser investido. Mas o próprio presidente Jair Bolsonaro está chamando esse contingenciamento agora de corte, o que vai bate de frente aí com a intenção do governo federal, que é simplesmente explicar isso que a gente está tentando fazer aqui. É necessário, o governo precisa fazer esse contingenciamento, porque senão vai estar cometendo crime de responsabilidade fiscal. Então, é melhor fazer as coisas dentro da lei e cortar o orçamento que tiver que ser cortado, do que acabar infringindo a lei simplesmente para tentar aí, de uma maneira artificial, fazer com que os investimentos, enfim, com que os repasses continuem sendo feitos aos ministérios aqui da Esplanada.
É, sem pedaladas, né, Maldonado? Muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
2:26 e vamos falar agora do relatório Focus, que veio até com uma boa surpresa. Nós estamos em contato com a Deodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Deodato, boa tarde.
Tudo bem, Denise, boa tarde.
Bom, o relatório Focus, a surpresa que eu falava é que o mercado parou de reduzir a projeção do PIB deste ano, vinha em queda 20 semanas e agora subiu de 0,81 para 0,82. O percentual não faz muita diferença assim, o que importa mais é o sinal. Você acha que isso tem relação com a possibilidade de anúncio aí de liberação do fundo de garantia, do ânimo que isso possa dar?
Denise, se tem, não deveria, né? Porque a gente está falando de algo pontual e que ainda não se tem nem certeza qual é a regra. Os dados do IBCBR recente, ainda que não tenham vindo nada muito emocionante, já mostraram, depois de sucessivas frustrações, mostraram uma dinâmica positiva. Acho que a aproximação do momento em que a agenda legislativa consiga convergir efetivamente para o interesse nacional no sentido de dar condição de uma retomada de confiança importante, já começa a sinalizar. Em paralelo, o mercado absorveu como factual um corte nos juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o que, em tese, se a pressão que acontecia sobre o Banco Central, ou acontece sobre o Banco Central, para baixar juro, era decorrente da falta de atividade, o que parece é que há uma reação no sentido de dizer o seguinte: olha, se o Banco Central cortar o juro e o legislativo andar, realmente a gente vai ter um pouco mais de atividade. Isso evidentemente impacta direto na perspectiva do PIB.
Na verdade, o mercado na semana passada até teve uma reação favorável quando se antecipou a possibilidade dessa liberação, porque a gente sabe que algum impacto tem, né, Deodato? Aconteceu isso na época do governo Michel Temer, que usou esse recurso com o Fundo de Garantia às Contas Inativas, depois quis dar um reforço adicional com a liberação das contas do PIS/PASEP, ampliou bastante, e agora vem essa velha fórmula, que até pode mesmo dar algum resultado, mas o próprio ministro Paulo Guedes disse que não quer o voo de galinha. Algum estímulo agora que não perdure depois, que não tenha condições de se sustentar, não é?
Esse foi exatamente o meu ponto na resposta anterior. É claro que isso ajuda, é claro que isso é um fluxo positivo, principalmente porque dada a característica do estágio e da utilização atualmente dos recursos depositados nas contas do fundo de garantia. A gente não está falando de dívida, e se ainda não consegue gerar renda para o trabalhador, consegue fazer com que ele se aproprie de um recurso que é dele de direito para dar a devida utilização. Isso evidentemente tem um impacto circunstancial na atividade. A minha ponderação é que isso não deveria ser visto como estrutural. Agora, em tempos de tanta notícia ruim, um dado como esse funciona como um pouco de fluoxetina na veia do mercado, que dá uma animada, levanta um pouco o ânimo.
Agora, Deodato, o mercado está esperando um outro ânimo, que seria o corte da taxa básica de juros. No finalzinho do mês tem reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, e o relatório Focus trouxe de novo a previsão de corte da Selic para 5,5% neste ano. O mercado tem incorporado muito dessa projeção até no mercado futuro de juros, nas operações com juros futuros. E para o ano que vem houve uma redução. O mercado antes contava com a taxa Selic indo a 6%, agora espera que ela suba para 5,75%. Seria quase uma estabilidade. Sempre pode haver até convergência dessas projeções, porque tem essa fraqueza da atividade combinada com a inflação baixa. O mercado até cortou mais a projeção do IPCA deste ano para 3,78, e essa necessidade de algum estímulo adicional. Você não confia muito nessa estratégia, mas ela está no radar.
Ainda que eu não confie nela, principalmente por conta daquilo que a gente chama de ausência de mecanismo de transmissão de política monetária, ou seja, Selic veio de 14,25 para 6,5 e não houve estímulo nenhum na atividade, basicamente, a grosso modo, porque a Selic não chega na economia real, né? A taxa Selic não chega na ponta. Então, não será esse corte sozinho que vai cumprir esse papel. Eu prefiro a diligência, eu prefiro um BC que ancore profundamente as expectativas estruturais, olhando inflação prospectiva, olhando balanço de risco de maneira consistente e equilibrada, mas também não dá para querer segurar um tsunami com uma caneca, né? Existe um fluxo gigantesco. Agora, a relação de causalidade, isso é uma coisa que se discute, na minha visão, de uma maneira distorcida. As pessoas olham assim, mas olha o juro futuro. Então, o BC está atrás da curva, ele tem que correr. Esquece, a relação de causalidade é zero. Esse Banco Central é muito técnico, não é porque o DI futuro está precificando o cenário A, B ou C, que ele vai efetivamente atuar e vai mover a taxa de juros. O ponto é, o balanço de risco vem de fato pontualmente convergindo para um cenário melhor ou mais benigno do que ele estava recentemente para o cumprimento do mandato do Banco Central, que é entregar a inflação na meta. Isso é fato. Muda também um pouco de todo o movimento global de alinhamento no afrouxamento das políticas monetárias, e as comunicações do Fed na semana passada trazem um mundo cheio de estímulos via Banco Central. O mundo virou viciado em pedir socorro para o Banco Central, e o brasileiro está, bem da verdade, está pedindo o mesmo arrego e está pedindo um pouco da receita, da prescrição dada mundo afora para cá. Eu não acho que esse seria o melhor caminho. Teria uma agenda microeconômica robusta, uma agenda via Ministério da Economia alinhado com a agenda micro do Banco Central, que tende a ser mais eficiente, mas acho que nesse momento é uma guerra perdida. O que eu quero ver é exatamente ver um Banco Central mantendo a diligência. Às vezes eu falo isso, as pessoas dizem assim, mas você não quer uma Selic mais baixa? É claro que essa afirmação não é verdadeira. Eu quero uma Selic muito mais baixa, mas eu quero que ela seja estrutural e quero que ela seja parte integrante da economia real, que as empresas e as pessoas tenham a Selic na sua vida. Isso são e é aí que vem, como eu disse há pouco, os mecanismos de transmissão de política monetária. Hoje, ausente. Para dar um exemplo, é claro que existe uma série de explicações gigantescas e a gente não tem tempo aqui para tratar sobre isso, mas a Selic caiu de 14,25 para 6,5 e a taxa do cheque especial continua em 374% médio ao ano. Ou seja, cadê a Selic? Cadê a pequena e média empresa capta dinheiro a que taxa? Quem capta dinheiro a Selic? Quando a gente conseguir transformar, criar mecanismos e dar eficiência para essa transmissão para a ponta, aí sim eu quero ver a Selic não só meio ponto mais baixo, mas ela muito mais baixo e por muito mais tempo, e acho que a gente está no caminho disso. Então, o meu ponto, diferente do que muitas vezes me perguntam, não é se eu quero ou se eu acho que devia baixar o juro, mas é em que velocidade, em que intensidade e em que momento. Essa é a discussão.
Nós conversamos com a Deodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleva Financial. Deodato, muito obrigada. Uma boa tarde.
Obrigado a todos. Um abraço aos ouvintes da PAN.
Agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, mais informações para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você acompanha também com imagem.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:38, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, e nós vamos voltar agora a Brasília conversar com a Luciana Verdolim sobre a polêmica em torno do frete. Foram anunciadas novas condições, houve uma reação bastante negativa dos caminhoneiros, e aí essa nova tabela foi cancelada. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Posição muito complicada, né? Porque, assim, o governo está tentando fechar uma tabela de frete que agrade a categoria já faz tempo e esse acerto de contas parece cada vez mais complicado. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que desde ontem ele está acompanhando toda a mobilização, foi informado na noite de ontem de mobilizações pelo país, disse que ficou até tarde reunido com assessores, com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional e admitiu que a questão é complicada. O ministro Tarcísio Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, que anunciou hoje a suspensão da tabela, tem carta branca, tem o poder de negociar com a categoria e, nas palavras do presidente, pelo menos temporariamente, a avaliação aqui do governo é de que o problema foi levemente contornado.
A greve dos caminhoneiros começou a trabalhar desde ontem à tarde para a noite, foi até meia-noite reuniões, hoje de manhã novas reuniões, mais pessoas envolvidas, e o Tarcísio passou a ser o homem da negociação. Eu tive informes, que não são informações, que estaria resolvido o caso, tá ok? Eu dei algumas diretrizes, outras determinações na reunião também que participei hoje de manhã, e nós temos que mais do que ter a capacidade de se antecipar a problemas, né? Deve estar muito bem informado, especial por parte do GSI, que é o nosso órgão de informações que está lá, para tomarmos decisões adequadas no futuro, para o futuro do Brasil.
A gente recebeu algumas imagens de ouvintes, telefonemas, inclusive, afirmando que houve, sim, algumas paralisações. Em alguns lugares, os caminhoneiros começaram a se mobilizar, mas coisas pontuais que não tiveram um impacto grande, seja na circulação ali nas rodovias, alguma coisa em Minas Gerais, também em estados do Nordeste, mas a insatisfação da categoria fica cada vez mais visível. E até por conta disso, o ministro Tarcísio Freitas disse o seguinte: a insatisfação na parcela significativa dos caminhoneiros foi o que determinou, foi o que pesou na hora do governo decidir pedir, né, a suspensão cautelar dessa tabela de fretes. E, segundo ele, as diferenças conceituais quanto ao valor do frete e o piso mínimo para o frete no país pode repercutir de forma negativa na remuneração final dos caminhoneiros. Por isso, a questão precisa ser discutida com cuidado. Hoje, a Agência Nacional de Transportes Terrestres os conselheiros se reúnem para analisar esse pedido do governo e a avaliação é que vai ter que discutir mais, expectativa de uma nova reunião com a categoria, provavelmente na próxima quarta-feira aqui em Brasília, vai ser preciso ouvir, sentar novamente para negociar, para ver se os dois lados conseguem chegar a um acordo com relação ao tabelamento do frete, que, assim, as polêmicas, né, Denise, desde que o tabelamento foi anunciado pelo ex-presidente Michel Temer, que a gente está vendo aí insatisfação, tanto dos caminhoneiros quanto do setor produtivo, e não foi dessa vez que o problema foi resolvido, não.
Luciano, na verdade deveria haver uma correção pelas condições de mercado, só que a gente vê que os caminhoneiros não estão satisfeitos com essas condições, porque a gente ainda vê uma fraqueza muito grande da atividade econômica, caiu a demanda por fretes, então eles tentam sustentar uma rentabilidade mantendo preços mais elevados. Agora, tem outros problemas, porque primeiro havia o excesso de oferta, mesmo em condições melhores de atividade da economia, e por outro lado, desde a greve dos caminhoneiros, grandes empresas das várias áreas aí de indústria, também da agropecuária, acabaram formando frotas próprias para escaparem de uma eventual nova mobilização. Aí o governo fica com medo, porque sabe dos danos que a outra causou para a economia, e aí tenta amenizar. Teve aquela interferência direta do presidente no reajuste do diesel, recentemente foi normalizada a situação, o presidente da Petrobras defendendo que os preços sejam definidos de acordo com as condições mesmo de formação de custos, mas é uma situação que está em aberto, que é difícil ter uma solução, não
é? E o governo ele está acompanhando já há um certo tempo esse posicionamento, essa insatisfação dos caminhoneiros. Até por conta disso, a gente vê tantas vezes o presidente reclamando de radares nas rodovias brasileiras. Muitas vezes ele dá exemplo, um caminhoneiro sai daqui, vai até o Nordeste, vai lá até Manaus, ele sabe, ele já inclui no preço lá que ele vai cobrar pelo frete a questão da multa. Ele vai ser multado, seja na ida, seja na volta. Então, o presidente, ele sempre está falando, sempre está dizendo, muitas vezes as mudanças defendidas no Código Brasileiro de Trânsito é para beneficiar a categoria. Agora, com relação à tabela, não se conseguiu ainda chegar a um meio termo, não, a um consenso, não. Na semana passada, quando a tabela foi divulgada, houve uma insatisfação geral e o problema que a gente vê é que não há uma liderança da categoria, né? Desde a última greve, as lideranças, elas se multiplicam, os grupos de WhatsApp se multiplicam. Então, assim, não dá para dizer, ah, fulano ou cicrano que está comandando, está liderando a manifestação. As pessoas, elas se unem e acabam aí tomando decisões. E é isso que o governo está acompanhando se há alguma ameaça real de paralisação, qual local está sendo mais complicado, onde é preciso uma atenção maior. Mas o presidente, pelo menos, por enquanto está confiante e disse que espera pela reunião do próxima quarta-feira, expectativa de reunião com os caminhoneiros, para que o governo até possa ter uma segurança maior para dizer que não tem risco de greve. Pelo menos, por enquanto, a sinalização é essa. Foi suspensa a tabela de fretes e as conversas vão continuar. E o governo também, principalmente o Gabinete de Segurança Institucional, está analisando todos os contatos que tem, todas as situações, para evitar uma paralisação que realmente repercutiu não só no período da greve, né, Denise? Mas quase um ano depois a gente ainda vê reflexos da greve dos caminhoneiros. Por isso esse temor grande aqui do Palácio do Planalto para evitar esse novo tipo de paralisação como essa no país.
Tá certo, Luciana. Muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E vale observar que, do ponto de vista do caminhoneiro, a situação ficou mais complicada mesmo, que o diesel acumula um aumento de quase 49% desde que foi definido o novo formato de reajustes pela Petrobras, acompanhando as condições de mercado, e certamente ninguém teve uma rentabilidade corrigida superior a isso. Quase 49% de aumento do diesel. 2:45, agora nós vamos conversar com a Vitória Bel, que está lá em Brumadinho, a Vitória que acompanhou toda a tragédia de perto, agora ela retorna, quando estão completando aí quase 6 meses, né, desde o problema lá com a barragem. Vitória, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Pois é, a Jovem Pan retorna a Brumadinho 6 meses após o rompimento da barragem B1 da mina do córrego do Feijão. Hoje, Denise, a gente está visitando onde ocorrem, ainda continuam havendo as buscas por novos corpos, por novos segmentos de corpos, vítimas dessa tragédia. Eu estou nesse momento exatamente numa área, acho que eles chamaram de Remanso 1. Foi uma das áreas onde era tudo floresta, que foi completamente devastada pela lama da mineradora Vale. A busca dos bombeiros, a superação dos bombeiros, já se configura como a maior operação de buscas da história do país. Inclusive, também já é citada internacionalmente como um exemplo, um case de operação de buscas, porque a maior parte das operações de buscas, a gente, inclusive, o Corpo de Bombeiros aqui usa como exemplo a própria busca dos feridos, né, mortos e feridos do World Trade Center em Nova York. Eles conseguiram chegar aí a uma identificação de até 60% das vítimas. Aqui em Brumadinho, a gente já tem a identificação de 92% das vítimas. Já são 248 corpos identificados, 22 pessoas permanecem desaparecidas. Lembrando, Denise, que foi uma área aí devastada pela lama, que é onde está ocorrendo as buscas, é uma área aí de 4 milhões de metros quadrados, quase aí 10 quilômetros que foi atingido pela mancha de lama. E conversando aqui com o Corpo de Bombeiros, o que eles mais dizem que mudou de lá para cá foi a situação de como a lama se comportou e como que teve que se adequar a isso. Naquele início, onde a gente esteve aqui, a nossa reportagem acompanhou as buscas, a lama era uma lama muito úmida, né? A gente parecia quase que um lago. Então, as buscas, os bombeiros estavam um a um com equipamentos minuciosos, as vítimas mais superficiais. Nesse momento, a gente já tem uma lama seca. Quem pode acompanhar a gente por imagens, talvez esteja vendo aí no nosso YouTube, a lama está extremamente seca. Então, ela virou terra batida novamente. Então, nesse momento, é utilizado retroescavadeiras nas buscas. E quando essa retroescavadeira ela pega essa terra e devolve novamente, os bombeiros observam essa movimentação para ver se há algum resto de algum segmento corpóreo ou algum objeto. O mais interessante é a inteligência que eles têm usado nessa operação. Eles comentaram com familiares, né, de desaparecidos, das vítimas. Os familiares começaram a dizer exatamente onde que provavelmente os parentes estavam no momento do rompimento da barragem. Funcionários da Vale, onde eles estavam trabalhando, com quais amigos eles estavam acompanhados. quais objetos eles estavam usando, qual a roupa, qual a cor da unha, e até a cor do esmalte da unha da mulher, eles diziam. E com essas informações, eles vão alocando, fazendo um georreferenciamento para uma inteligência, mapeando isso. E conforme eles vão achando objetos dessa pessoa, eles conseguem dizer quanto que provavelmente essa pessoa deslocou, de onde ela estava lá no refeitório, por exemplo, até a parte onde foi achado esse objeto. E dessa forma é que eles vão localizando os corpos por meio dessa inteligência. Inclusive, os bombeiros têm usado até um aplicativo idealizado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Um aplicativo onde a própria corporação, quando acha objetos ou segmentos corpóreos, elas põem no aplicativo o que elas estão achando. E dessa forma, isso já vai para a base de inteligência da corporação, que vai estudando e vai mudando aí as estratégias de busca. É só uma pontuação, Denise, dos 22 desaparecidos, 21 são funcionários da Vale, muito provavelmente, pelos que os bombeiros dizem aqui, estavam ali no refeitório ou então na própria barragem e já tiveram, mas eles já têm uma ideia do quanto que esses corpos podem ter se deslocado com a movimentação da lama. E uma outra pessoa é a pessoa que estava na pousada, que também foi atingida durante as lutas. Não sei se quem acompanha a gente por imagens pode ver também o uso de cães. Eu falo que nesse momento é um momento muito importante da busca de cães. Aí quase 2 a 4 cães são utilizados nas buscas, porque só os cães conseguem sentir um cheiro ali de alguns segmentos de cordas que os humanos não conseguem identificar, Denise. A gente segue acompanhando essa operação de buscas, que por enquanto não tem ainda um prazo para terminar. A palavra oficial do Corpo de Bombeiros é que não tem um prazo para terminar. Ficou durante muito tempo sem uma identificação de cordas. A gente viu ali que foi em torno de uns 20 e poucos desaparecidos. Mas no começo do mês foi achado um corpo inteiro numa área de remanso aqui. Isso deu força para que a corporação continuasse com o planejamento das lutas, Denise.
Muito obrigada, Vitória. Vitória que segue lá em Brumadinho ao longo desta semana, reproduzindo toda a situação da região, 6 meses após a tragédia. Então nós vamos continuar acompanhando no Jornal do Manhã, no Jornal Jovem Pan, essa série de reportagens, esse trabalho especial da Vitória Bell. Vitória, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Até mais.
2h50, agora a questão dos agrotóxicos. O governo continua anunciando mais e mais liberações. Nani Cox, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que acompanha. Isso mesmo, Denise. O governo anunciou hoje 51 registros de defensivos agrícolas para as lavouras brasileiras. 18 são de uso exclusivo da indústria e o restante pode ser comprado pelos produtores mediante aí a apresentação de um receituário do agrônomo que acompanha a plantação e também em lojas especializadas. Dos 51, 44 são produtos equivalentes. Isso significa que são genéricos de princípios ativos que já circulam e já são usados aqui no Brasil. Outros 6 agroquímicos com ingrediente ativo sulfoxaflor têm restrição de uso estabelecida pelo IBAMA. Esse defensivo só pode ser utilizado se seguir as regras que evita riscos para insetos polinizadores, como por exemplo as abelhas. Os produtores não podem usar o produto em período de floração e terão aí limites de dosagens e distâncias de aplicação. De acordo com o Ministério da Agricultura, o objetivo da autorização desses 51 produtos é disponibilizar alternativas mais eficazes e que têm menor impacto ambiental para os produtores que já precisam utilizar aí agroquímicos. A aprovação dos genéricos foi feita pelo governo para promover a concorrência no mercado e ajudar a baixar o custo de produção. Com as autorizações de hoje, chega a 262 o número de produtos fitossanitários registrados desde o início do ano, sendo que mais 2 mil estão nas filas para serem também para receber esse registro. Esses últimos devem passar ainda por análise do Ministério da Agricultura, que vai verificar a eficiência agronômica. A Anvisa também deve verificar os impactos para a saúde humana e o IBAMA também analisa os impactos ao meio ambiente antes de ter aí o registro anunciado e publicado no Diário Oficial da União e ficar disponível para os produtores aqui das lavouras brasileiras, Denise.
Obrigada, Nani. E agora vamos saber da situação do combate ao sarampo aqui em São Paulo. Houve um aumento muito grande do número de casos. Só neste mês já foram registrados mais 226 casos. E Tiago Muniz tem as informações sobre a ampliação da campanha de vacinação. Tiago?
A vacinação contra o sarampo na cidade de São Paulo vai ser ampliada para as escolas estaduais, batalhões da PM e pode ir até para empresas e condomínios. Com 363 casos confirmados e outros 800 em investigação, a capital concentra os casos da doença no estado. O município tem quase 3 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que estão convocados a se imunizar, mesmo que tenham tomado a vacina antes. O secretário da Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, diz que o quadro ainda é de surto, mas alerta para o potencial de transmissão da doença.
A gente não pode subestimar a doença. Esses números mudam com uma rapidez gigantesca. Gigantesca. Se a sociedade, se nós não nos prepararmos, aí sim a gente pode ter uma situação de gravidade como vivemos em outras épocas.
O sarampo mata e uma pessoa infectada pode contaminar de outras 11 a 18 pessoas. Todos os postos de saúde da cidade estão com a vacina disponível e quem tiver dúvidas pode procurar as unidades mesmo assim. No entanto, a Prefeitura anunciou nesta segunda-feira parcerias com a Secretaria do Estado da Educação e também com a Polícia Militar. A expectativa é que com a volta das férias em agosto, as escolas estaduais recebam postos de vacinação móveis e batalhões da PM também serão utilizados. O prefeito de São Paulo diz que a gestão municipal também busca as empresas onde foram registrados casos para que outras pessoas sejam imunizadas. Bruno Covas diz que, em último caso, poderá adotar medidas como fechamento temporário dos locais em caso de recusa da instalação do posto de vacina.
A gente tem contado com a colaboração e parceria dessas empresas, mas a prefeitura pode, em última análise, fechar esses espaços que não aceitarem receber as equipes da prefeitura para vacinar as pessoas nestes locais onde já foi identificado os casos de sarampo.
A coordenadora de Vigilância em Saúde da cidade afirma que, dos casos confirmados, 70 são autóctones, ou seja, contraídos no próprio município. Solange Maria de Saboia e Silva afirma que não existe uma região específica de risco. Se um bairro teve a ocorrência do sarampo, outros podem estar em perigo.
Nós não podemos sair com a noção errada que determinados bairros não devem se vacinar ou não precisa se vacinar. Não, tendo sarampo em um dos bairros, todos os outros estão suscetíveis a tê-los, correm o risco de tê-los, como nós já estamos observando, inclusive.
Neste ano, até o momento, foram confirmados 480 casos de sarampo no estado. Desse total, 75% só na capital. A doença, que pode levar à morte, tem como sintomas o aparecimento de manchas no corpo, febre, tosse e conjuntivite.
2:56, Rafael Tebas está aqui para falar do Palmeiras. Mais notícias aí negativas do time milionário, mais derrota e até susto com o avião, né, Rafael?
É verdade. Boa tarde, Denise. Boa tarde.
Tá bravo aí do outro lado. Albert
da Pan, pessoal bravo por aqui. O Palmeiras, nesse fim de semana, perdeu, né, pro Ceará no Campeonato Brasileiro, 2-0 no Castelão. E aí, depois disso, um episódio bastante preocupante, né? O elenco viajou na sequência pra Argentina, pra Mendoza, e o avião apresentou alguns problemas, né? Teve que arremeter duas vezes, ventos muito fortes, condições climáticas muito ruins em Mendoza. O elenco acabou indo para Rosário e depois para Buenos Aires. Chegou em Mendoza só agora há pouco à tarde para o jogo que vai ser realizado amanhã contra o Godoy Cruz da Argentina. E o Alexandre Matos falou um pouco sobre isso, né, que aconteceu com o Palmeiras, o elenco nessa viagem para Mendoza.
O avião, no primeiro momento, uma turbulência leve e ela foi aumentando gradativamente. E o avião foi reduzindo e abaixando, e ela foi aumentando. A sensação que dava é que tinha alguma coisa de baixo para cima empurrando as asas ficavam balançando. E aí foi a primeira tentativa do pouso, devia estar faltando uns 10, 7 minutos, quando o piloto simplesmente levantou o voo e arremeteu e a nova decolagem arremetida, ela foi com bastante turbulência também, bem aterrorizante. Ele deu uma volta na cidade de Mendoza e essa volta também foi muito difícil, muita turbulência, a asa balançando muito, e veio a segunda tentativa. A segunda foi tão dura, tão desgastante quanto. Olhava para o lado, era uma aflição muito grande, um clima de tensão, era uns rezando, outros Você via a cara de desespero, uma sensação de impotência.
Aí então, Alexandre Matos contando um pouco do que aconteceu com o Palmeiras, a delegação do Palmeiras que foi à Argentina, um voo muito complicado, o avião teve que ser remetido duas vezes, né? E depois foram para Rosário, Buenos Aires e chegaram só hoje em Mendoza, na Argentina. Jogo amanhã marcado para as 21 horas e 30 minutos contra o Godoy Cruz. Mas hoje tem ainda o seu São Paulo, Denise, né? Entra em campo hoje no Morumbi às 8 horas da noite, enfrenta a Chapecoense e aí, é claro, com total cobertura da Pan.
Exatamente. Agora, o Palmeiras, se der alguma coisa errada, isso tem justificativa. Foi um medo, preocupação, passaram mal.
É verdade.
São Paulo. Amanhã a gente confere, né?
Mas vai dar São Paulo hoje. 2-0 São Paulo.
Sei não. É isso.
Valeu.
Obrigada. Fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.